Bem-vindos ao APIC Talks, um podcast da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. O meu nome é Cláudio Guerreiro e no episódio de hoje contamos com a presença do Dr. Luís Puga, cardiologista do Hospital São Sebastião, dedicado à imagem e com interesse muito particular na imagem de intervenção, e que nos vai falar aqui sobre um artigo científico de um tema que é muito importante na cardiologia de intervenção e muito interessante também. É a primeira vez que este tema vai ser trazido aqui ao comentário artigo científico, que versa o encerramento da apêndice auricular esquerdo. O título do artigo é Impact of Device Implant Depth After Left Atrial Appendage Occlusion. É o primeiro autor, Dr. Pedro Cepas Guillén, do grupo do Hospital Clínic em Barcelona. Sobre este artigo foi também elaborado um comentário escrito e que pode ser consultado na nossa página da internet www.apic.pt. Muito obrigado, Luís, por teres aceitado participar aqui no nosso podcast.
Olá, Cláudio. Boa tarde. Eu é que agradeço. É sempre um gosto falar sobre, em particular, sobre cardiologia de intervenção e intervenção estrutural e imagem de intervenção. Portanto, é com gosto que estou aqui para discutir este artigo.
Obrigado, obrigado. Então, eu ia começar aqui, aproveitando também o teu background, acho que realmente aqui a melhor forma de começarmos a nossa conversa é perguntando sobre o teu olhar da importância dos métodos de imagem cardiovascular, e aqui ETE e TAC, no planeamento do procedimento de acerramento de apêndice. Como é que isto é importante para garantir e otimizar o sucesso desta técnica?
Olha, eu acho que de facto a imagem tem tomado um papel cada vez mais importante em toda a área da intervenção estrutural e particularmente no encerramento do apêndice. O planeamento do encerramento é um dos passos críticos para o sucesso do mesmo. O planeamento tanto pode ser por ecotransesofágico, particularmente 3D, como também por TAC, embora eu acho que o TAC oferece algumas vantagens que também podemos discutir mais à frente, em particular em relação a este artigo, mas é um ponto crítico para o sucesso da intervenção e depois até para o seguimento da intervenção e até nos pode, quem sabe, ajudar a gerir os doentes em função dos resultados da intervenção.
E realmente este trabalho eu acho que acrescenta aqui uns pontos também interessantes relativamente àquilo que estás a dizer. E portanto, queria-te pedir em primeiro lugar aqui para nos falares um bocadinho sobre este estudo. O que é que os investigadores procuraram então perceber neste trabalho?
Então, este artigo procura relacionar a profundidade do implante do dispositivo de encerramento da apêndice auricular esquerdo com o risco de trombose associado ao dispositivo. Já havia alguns estudos prévios a demonstrar que possivelmente implantes mais profundos podiam ser representar um maior risco de trombose dispositivo, e é precisamente esse o objetivo deste estudo. Assim, sucintamente, este é um estudo observacional, retrospectivo, multicêntrico, acaba por incluir 1.317 doentes que encerraram o apêndice auricular esquerdo com sucesso, em 9 centros, Europa e Canadá, entre 2012 e 2020. E estes doentes foram separados em dois grupos: os pacientes que implantaram o dispositivo, o implante proximal, e os pacientes que implantaram o implante mais distal, que é considerado o implante proximal nos dispositivos em que só têm um corpo. É considerado um implante a menos de 5 milímetros do lítio pulmonar ou do ligamento de Marshall, e nos dispositivos de corpo e disco, como por exemplo o Amulet, considera-se o lítio pulmonar coberto. Pronto, e então acabamos por ter 732 implantes proximais e 585 implantes distais. E, portanto, este é o sumário do estudo.
E as
Quanto
principais.
a
Diz.
e quanto aos principais resultados e as principais conclusões, de facto, este estudo demonstrou que há um maior risco de trombose do dispositivo no follow-up nos doentes que fazem um implante mais distal, e aqui estamos a falar de um risco de 12% de trombose do dispositivo, que é um número altíssimo e que acho que assusta qualquer cardiologista. em comparação com o risco de 2,3% num implante proximal. Portanto, acho que esse é o maior achado.
Sim, esse achado realmente é muito importante, a diferença é muito relevante. Realmente aqui, neste estudo, este aspecto é muito curioso, que é estes dispositivos de corpo e disco, não é, no grupo do implante proximal, tiveram uma redução significativa do risco de trombose relacionada com o dispositivo, mas também neste grupo, de forma interessante, numericamente, houve mais eventos graves de morte relacionada com o dispositivo, embolização do dispositivo, tamponamento, isto não estatisticamente significativo, mas numericamente, não é, superior. Claro, depois existem outros aspectos aqui relacionados com o procedimento que são muito relevantes, que vão influenciar também quer a abordagem, quer depois o resultado, como volume de centro, experiências de operador, morfologia de apêndices. Numa perspectiva de imagem de intervenção, que pontos práticos é que retiras deste estudo? Portanto, com as limitações devidas, logicamente, como descreveste, de um estudo que é retrospectivo, é observacional, mas que possam ser aqui importantes para ajudar a guiar o procedimento. Portanto, quais são aqui pontos práticos a retirar deste estudo?
Eu acho que tu tocaste aqui nos aspectos já mais, nos aspectos cruciais. De facto, pronto, quanto aos resultados clínicos, há pouca informação que podemos tirar deste estudo, porque o número de eventos é muito baixo em cada braço e depois, como sabemos, pronto, é retrospectivo, é observacional, não há qualquer tipo de randomização. Portanto, os resultados clínicos é difícil de tirar alguma conclusão segura. Mas, na verdade, a impressão que temos do implante proximal e do implante distal, quando estamos na sala, de facto, os apêndices vão, à medida que vamos para uma zona mais profunda, vão afunilando e vão sendo mais apertados. E, portanto, dá a sensação que é mais seguro, no momento de implantação, deixá-los ligeiramente mais distais, porque depois acabamos por conseguir melhores compressões do dispositivo. E em teoria, menos risco de embolização. E eu acho que tu tocaste também num aspecto crucial que é o volume dos centros. Este estudo também demonstrou que centros com mais de 200 implantes conseguem fazer implantes mais proximais. Portanto, há aqui uma dicotomia importante e que eu acho que o aspecto prático é salientar isso. É que nós, em sala, acho que não devemos aceitar implantes profundos, particularmente mais de 10 milímetros de profundidade num dispositivo de corpo como o Watchman, ou num dispositivo de corpo e disco como o Amulet, não devemos aceitar o ridge pulmonar descoberto. Tem que ficar sempre tapado pelo disco. Acho que esses são os pontos a tirar para a prática clínica. E depois, quem sabe, também com pouca evidência, mas quem sabe, manter uma vigilância mais apertada destes doentes. Há alguns grupos que, quer dizer, genericamente deve-se fazer sempre um controle de imagem de ETE ou de TAC para ver como é que ficou o encerramento e se há ou não trombo associado ao dispositivo. Alguns autores referem até dois controlos. Quem sabe estes doentes cujo implante ficou mais profundo não sejam doentes que devam ter uma vigilância mais agressiva, eventualmente o esquema antitrombótico seja um bocadinho mais agressivo. Ninguém sabe qual é o esquema adequado, mas eventualmente prolongar um bocadinho mais o tempo de dupla antiagregação. Acho que são aspectos a levar para a prática clínica. E depois, pensando um bocadinho na nossa realidade portuguesa, isto do volume de implantes, de facto, também acho que é um aspecto importante a debater, como é que nós conseguimos ter, à semelhança de outras intervenções, ter operadores experientes e centros experientes em todo o espectro da intervenção, desde o planeamento, desde o implante, desde o seguimento, portanto, acompanhar tudo isso. E eu olho para a imagem, de facto, como um ponto crítico nesta parte, identificar de facto casos de risco considerados apêndices com morfologias muito atípicas, ou com uma posição um bocadinho excêntrica, ou com muitos lóbulos a nível proximal, ou com ósteos muito grandes. Esses são apêndices que nós, à partida, podemos identificar como mais difíceis para um implante de sucesso. E se calhar, se esta já é uma terapêutica controversa o suficiente em casos simples, se pensarmos que este doente vai ficar com um risco que pode ir até 20% nos implantes mais profundos de trombose dispositivo, então se calhar de facto é daqueles que podemos dar um passo atrás e pensar em terapêutica conservadora, por exemplo, porque acho que se há espaço a casos de facto alto risco hemorrágico e alto risco trombótico, se há espaço ao encerramento do apêndice auricular esquerdo, de facto tem que ser com uma terapêutica segura e eficaz. Portanto, a trombose do dispositivo, temos que olhar para ela como talvez dos maiores inimigos do encerramento do apêndice.
Concordo em absoluto. Tocaste aqui em vários pontos muito, muito interessantes, pontos muito importantes nesta questão, desde a necessidade de fazer uma seleção otimizada e que é difícil, uma seleção ótima do melhor candidato a fazer este procedimento de encerramento do apêndice auricular esquerdo. Aqui falaste também muito sobre o processo de utilização da imagem para planear o procedimento e até para antecipar possíveis dificuldades que o operador vai sentir, e agora com estes dados objetivos deste estudo também, é dizerem-nos que provavelmente, de facto, a corroborarem alguma evidência que já existia, também que estes implantes profundos estão associados a mais complicações neste contexto de trombose de dispositivo. E depois um ponto que eu também acho que encerra aqui com uma chave de ouro também, que é em termos do follow-up. Portanto, não apenas no momento do procedimento, mas no follow-up, o facto de existir este implante de dispositivo mais profundo, poder guiar depois a própria terapêutica, devido ao aumento do risco de trombose relacionada com o dispositivo. Portanto, a forma como foi implantado e os métodos de imagem de follow-up a serem aqui determinantes depois também na forma como se vai guiar a própria terapêutica farmacológica destes doentes. Acho que foi um ótimo sum-up. Lançaste aqui vários appetizers para este artigo, e que recomendo desde já que todos possam consultá-lo agora, quer o artigo, quer o comentário ao artigo científico com a reflexão que fizeste, e mais uma vez. Na verdade, vamos chegar aqui ao fim do nosso episódio de hoje da Opic Talks, e mais uma vez eu agradeço a tua presença. Obrigado, Luís.
Obrigado, Cláudio. Foi um gosto.
Não perca, quer este episódio, quer os próximos episódios, que vão estar disponíveis no nosso site www.apic.pt ou seguindo o nosso podcast Apic Talks no Spotify. Até lá.